Foi em 10 de dezembro de 1948 que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada. Já se passaram 70 anos desde que os líderes mundiais concordaram que esses princípios são inerentes a todos, independentemente de fatores como raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outro. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos constam 30 artigos, que incluem temas como o direito à vida e à liberdade, o direito ao trabalho e à educação, a liberdade de opinião e de expressão e outros. Em entrevista à ONU News, o diretor do Centro de Informação das Nações Unidas no Rio de Janeiro, Maurício Giuliano, explicou que os direitos humanos têm diferenças entre eles. Existem, por exemplo, direitos de caráter individual, direitos políticos civis, que incluem o direito a não ser torturado, a não ser escravo e a se ter um trabalho digno.
Os direitos humanos são normas básicas de comportamentos que rigem o dever agir as relações entre os seres humanos. São algo que nasce no direito natural, portanto, é algo que não é criado pela sociedade. Respeitar a vida dos outros, a segurança dos outros, ter um mundo que esteja em paz, ter uma vida próspera através da educação, da saúde, tudo o que é o desenvolvimento sustentável, são normas de direitos naturais que devem regir totalmente as relações entre seres humanos.
Giuliano também enfatizou os direitos sociais e econômicos. Como exemplo, ele citou o direito a um trabalho digno, o qual é individual, mas também coletivo, por beneficiar a pessoa e, ao mesmo tempo, a sociedade.
O caminho, na maioria do mundo, em todos os países em via de desenvolvimento, é muito longo para conseguir níveis corretos, níveis certos de desenvolvimento humano. Muitos países em via de desenvolvimento fizeram passos enormes para melhorar os direitos socioeconômicos nas últimas décadas, o acesso à saúde, o acesso à educação, a erradicação da fome, mas o caminho ainda fica muito, muito longo.
Em termos do Brasil, Giuliano destacou que quando a declaração foi adotada há 70 anos, o país realmente tinha desafios socioeconômicos enormes. Para ele, no presente, os desafios continuam inúmeros, mas a situação hoje, no ano de 2018, é incomparavelmente melhor do que a situação logo após a Segunda Guerra Mundial. Entre as conquistas no Brasil, Giuliano mencionou as melhoras nos índices de desenvolvimento humano e nos setores da educação e da saúde. Mas lembrou também que estes ainda têm um longo caminho a percorrer para que todos tenham acesso a serviços de qualidade, principalmente no norte do país e, por exemplo, na Amazônia. Em 2017, o país apresentou um relatório nacional ao Conselho de Direitos Humanos, mencionando conquistas e desafios na área. O documento foi produzido durante o terceiro ciclo da Revisão Periódica Universal das Nações Unidas, com dados coletados entre 2012 e 2016. Entre as observações, o relatório cita que a Organização Internacional do Trabalho havia considerado o Brasil, na época, um exemplo a ser seguido na luta contra a escravidão moderna. Entre os exemplos consta o trabalho feito pelo Ministério do Trabalho entre 2013 e 2016, o qual havia resgatado mais de 6 mil trabalhadores de condições semelhantes à escravidão, através de mais de 500 operações de inspeções pelo país. Em carta, o ministro das Relações Exteriores, o então Alto Comissário de Direitos Humanos, Zeid Al-Hussein, também destacou políticas públicas, como a publicação da lista suja do trabalho escravo, assim como o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. Outras conquistas também foram observadas, como a diminuição da desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, ações promovendo a igualdade racial, a queda no número de crianças e adolescentes trabalhando, entre outras. Na época, o relatório também fez inúmeras recomendações, entre elas a necessidade da proteção de defensores de direitos humanos, como jornalistas, indígenas e ambientalistas, a melhora dos direitos à educação de qualidade e o fortalecimento de medidas que visem a eliminação da violência contra as mulheres. Recentemente, em maio de 2018, 7 relatores de direitos humanos das Nações Unidas pediram ao Brasil que reconsidere acelere seu programa de austeridade fiscal e coloque os direitos humanos no centro de suas políticas econômicas. O alerta partiu após dados recentes revelarem um aumento da taxa de mortalidade infantil pela primeira vez em 26 anos. A subida está relacionada a vários fatores, incluindo a epidemia do vírus Zika e a crise econômica. A questão do racismo, para Maurício Giuliano, também está entre os desafios a serem enfrentados.
Hoje, em todo o mundo, ou quase, o racismo é ilegal. Aqui no Brasil, a discriminação racial é ilegal. A igualdade racial é garantida constitucionalmente. Mas existe ainda discriminação racial. Isso não é devido às instituições, é devido a pessoas, a comportamentos, a mentalidades, culturas que infelizmente ainda têm espaço para discriminação racial. E como os direitos humanos podem ser violados por qualquer tipo de entidade de uma ou mais pessoas, ao mesmo tempo, a responsabilidade para conseguir um exercício, uma implementação plena dos direitos humanos é da sociedade toda, é dos indivíduos.
Giuliano adicionou que os estados exercem um papel muito importante no apoio da sociedade na eliminação do racismo, mas defendeu que incumbe a toda a sociedade, a cada pessoa, no seu comportamento diário, respeitar as normas para que os direitos humanos sejam usufruídos por todos. Para ele, uma das áreas que também preocupa é a dos direitos ambientais. Giuliano lembrou que o mundo está ameaçado pela mudança climática, pelo plástico, pela contaminação do ar, e não temos segurança de que em 100 anos ou 200 anos o mundo ainda será habitável pelos nossos netos, bisnetos, por gerações futuras. Neste sentido, Giuliano destacou a responsabilidade do Brasil.
O Brasil sempre foi um país líder, país campeão, enquanto concerne o meio ambiente. O Brasil tem uma responsabilidade muito, muito importante. O Brasil, realmente, como a sua floresta, é o pulmão, um pulmão da terra. Portanto, é muito indispensável para os brasileiros e também para a população do mundo o Brasil seguir este caminho excelente até agora de cumprir com a sua responsabilidade em termos do meio ambiente.
Giuliano apontou ainda um outro direito, o de viver em segurança.
É importante também lembrar que saúde e educação de qualidade, junto com um trabalho digno, a erradicação da fome, a erradicação, esperamos, da pobreza, são indispensáveis também para, por exemplo, combater o crime. Existe um direito fundamental a viver em segurança. Este direito fundamental é ameaçado nos países do Meio Oriente por questões de guerra, de terrorismo. E no Brasil, o direito a viver em segurança é ameaçado pelo crime. É importante, portanto, por um lado, preservar, garantir os direitos socioeconômicos, porque só uma sociedade próspera pode ser uma sociedade segura. E, por outro lado, é importante o governo fazer o necessário contra o crime, sempre que seja respeitando todos os direitos humanos que se encontram no caminho.
Para Giuliano, é importante não esquecer que os direitos humanos não são uma responsabilidade apenas das instituições, mas de toda a sociedade, indivíduos, comunidades, ONGs, sociedade civil e, neste contexto, a comunidade internacional, as Nações Unidas, estão sempre interessadas em apoiar pessoas, instituições, associações, para juntos caminhar para uma melhor implementação dos direitos humanos. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.